diferentes, acham que há diferentes lobbies, há diferentes grupos. Um desses grupos dentro do GNSO são o grupo não comercial. Fala Farsi. Farsi Anabaidi, eu sou presidente do grupo de stakeholders não comerciais, o GNSO. Nós gostamos muito desses encontros com o GAC para dizer o que nós fazemos na ICANN. O grupo de stakeholders não comerciais é o único não comercial dentro do GNSO. Nós protegemos os direitos de registrantes de nomes de domínio não comerciais. Nós somos compostos de várias organizações das sociedades civis e os seus membros estão ativamente envolvidos na proteção dos direitos individuais digitais. São de vários países. São mais de 120 países representados e algumas das organizações, por exemplo, são a Electronic Frontier Foundation, Access Now, Article 19, Associação para Comunicação Progressista. Temos bastante influência na elaboração de políticas no GNSO. Nos envolvemos em vários processos de elaboração de políticas. Tentamos, então, transmitir os nossos valores. Depois eu vou falar alguns dos valores. Alguns têm a ver com os dos governos. Nós estamos aqui para proteger a liberdade de expressão na ICANN, que fazer com que haja processos justos. Também queremos proteger os direitos dos registrantes. E eu acho que os governos também estão aqui para proteger esses mesmos valores. Bom, com isso, então, gostaria de pedir bem, se vocês têm alguma pergunta ou quiser discutir alguma coisa. Se não, a gente pode passar o microfone para a Stephanie. Será que a Stephanie pode? Se não houver nenhuma pergunta, podemos passar para a Stephanie. Fala, eu, Stephanie Perrin. Eu sou voluntária do NCSG nos últimos 5 anos. Talvez seria importante destacar que trabalhei por 30 anos no governo canadense, começando em 84. Eu conheço muito bem quais são as preocupações do governo e as tensões que há entre a privacidade e as forças da lei. O GDPR está trazendo questões que já estão pendentes há muito tempo. Na verdade, não há nada novo no GDPR. Não há nada que não houvesse antes nas diretivas da União Europeia, exceto pela multa de 5%. Então, eu gostaria de falar de um item que nós estamos preocupados. O que nós estamos preocupados, e talvez o GAC também, é o sistema de credenciamento. Estamos trabalhando com a ideia de padrões ISO para o credenciamento. Se sabe muito bem que a proteção de dados, na proteção de dados, é difícil conseguir informações de ISP, IA também, até o proxy está sendo protegido. Agora, para quem se dá os dados? E é muito importante que haja um sistema, então, de credenciamento que facilite, através de um protocolo, para estreitar a busca, direcionar a busca. E tem que levar em conta os direitos constitucionais de cada país. E vocês sabem que o Conselho Europeu tem discutido isso já há 20 anos. Esse é um problema bem conhecido. E apesar disso, um padrão ISO para receber dados detalhariam as exigências, quem são o acesso limitado. A gente não acredita que haja uma camada em que tudo esteja disponibilizado. Então, haveria uma resposta enfocada e instruções de como administrar os dados, como nos governos, as leis de acesso a dados. Sabe disso, o GAC sabe muito bem disso. Nós achamos que o GAC deve participar. Nós achamos que, em termos de credenciamento, isso deve ser uma coisa multissetorial. Isso não é uma solução rápida que poderá ser estabelecida em maio. Eu fui parte do grupo de especialistas que olhou o RDS e nós sabíamos que havia problemas de credenciamento em 2013. É uma pena que não tenhamos progredido, mas não significa que não possamos começar agora. Bom, essa seria minha contribuição no momento. Poderíamos falar um pouco do CSG, qual é o modelo que nós propomos. Nós agradecemos a ICANN por fornecer a análise das posições jurídicas. Hoje nós recebemos, ou nós publicamos um documento de 4 páginas sobre a nossa opinião. Outras questões que gostaríamos de destacar é número 1, porque como nós não teremos um sistema de acesso escalonado, e isso vai prejudicar as forças da lei. Na verdade, as forças da lei geralmente querem os dados financeiros e isso ocorre rapidamente, mas nos outros casos será mais lento e outros dados precisam ser protegidos. Talvez seja o caso de usar uma versão mais simples desse grande número de comentários. O que eu vou falar agora, então? Quanto tempo? O propósito, o objetivo, eu acho que foi o que a gente mais conversou. Eu participei do RDS, como a Kathy. Nesse grupo está tentando abranger ou ampliar o interesse para incluir o interesse público. Então, a noção de que qualquer coisa entra no interesse público não está alinhado com o conceito que está na lei de direito à privacidade. O interesse público, por exemplo, é quando há um tsunami e se quer saber os nomes das pessoas que desapareceram. E não é algo que pode ser usado para ter acesso a tudo. Então, há uma tensão no RDS entre os que têm essa visão, como nós, e outros querem utilizar isso como para acessar qualquer dado. Começamos com casos de utilização ou a necessidade de terceiros obter dados. e a sua relação com o registro, registrador, registrante e a ICANN, como somos uma organização multissetorial, cada setor acha que tem o direito de colocar as suas exigências. Imagine isso num contexto bancário, se cada varejista, se houver um problema. Então, não se pode obter os dados assim. A mesma coisa acontece com dados de saúde. Então, não há nenhum interesse público fundamental em expor os dados. Isso é um risco e isso nos frustra muito, porque nós temos especialistas em segurança e nunca disseram que informar os dados de uma mulher, por exemplo, de que essa mulher, dando o seu nome, o seu endereço, onde ela trabalha, isso pode expô-la a riscos. Há alguns anos atrás, quando estávamos fazendo credenciamento de serviços de proxy, fizemos uma pesquisa rápida, 20 mil inscrições, e o CSG viu os comentários, e nós reunimos os comentários, e muitas mulheres começaram a ser assediadas depois do caso de Gamergate. Nunca fizemos pesquisa suficiente sobre os danos que podem ser causados com a exposição de dados. Eu gostaria de acrescentar que deva ser dada mais atenção à privacidade, à proteção de dados. E gostaríamos de continuar essa conversa sobre esses dados de privacidade. Obrigado, Fazi. Obrigado, Stephanie. Podemos parar aqui para fazer alguma pergunta ou comentário para continuar? Nui. Eu sou representante do governo de Nui. Você falou sobre as forças da lei obter informações financeiras. Eu não entendi, assim, eles não obtêm... Por que eles obtêm informações financeiras quando eles estão fazendo investigação? Os dados que são mais interessantes são os dados bancários, financeiros, e isso não está no RUIS. O RUIS é um instrumento de abertura, revelação de dados. Eles temos que olhar o ecossistema inteiro. Então, isso é coletado pelo registrador para ver onde estão os dados. O sistema de revenda deve ser mais transparente, mas o que se busca são os dados financeiros. E é assim que os crimes são detectados. Então, nunca houve essa discussão sobre a revelação de dados financeiros, mas isso não é feito sobre o RUIS, através do RUIS ou da ICANN, não. Claro, eu acho que, e espero que isso aconteça com a maior transparência. Nós dizemos que a polícia pede, depois da conferência Octopus em 2017, a polícia nos deu uma lista do que precisam, e com esse sistema de escalonamento nós temos o nível preliminar. É muito fácil para dar os dados que eles querem. E quais são os outros dados que, para isso, eles precisam ir até o registrador? Então, como eles vão obter esses dados? Eu gostaria de fazer mais uma pergunta. Como é que você sabe a diferença? Você deu esse exemplo dessa mulher que tem o seu endereço revelado. por que que isso seria diferente de uma lista telefônica? Porque temos essa mesma informação numa lista telefônica. Sim, mas dependendo do país, as listas telefônicas não são transparentes. Com o Google Maps isso mudou. Especialmente, por exemplo, como lista telefônica, especialmente para celulares, a lista telefônica não é a pública. Sempre é possível ter um número privado. Houve sempre um debate na OECD e grupos de proteção de dados. Então, o grupo do artigo 19 nos disse é ter um diretório reverso. Então, ter detalhes do número celular. E quando isso chega ao tribunal, em geral, isso é considerado uma intrusão demasiada. Eu sei que isso varia por país. Na Suécia, por exemplo, tudo é transparente. Eu sei que é diferente, mas o que é? Mas eu entendo, eu sei que há essas diferenças. Muito obrigado, Stephanie. Há outra pergunta dos colegas do GAC? CTU. Nádia Casimir, da União de Telecomunicações. Por exemplo, dessa mulher que tem essa lojinha num porão. E o seu endereço é publicado. Bom, se ela está fazendo negócio, se ela está vendendo um serviço, não seria no interesse público saber com quem eles estão fazendo os negócios? Bem, a nossa visão, fala Stephanie, que deve haver regulamentação governamental. Então, no Canadá, se é obrigatório, se você tem um comércio eletrônico, você precisa desses dados. A ICANN não deve lidar com o conteúdo. O que você está fazendo com seu nome de domínio não é da conta da ICANN, exceto quando se fala de a marca registrada. Então, e com relação mulheres que têm um trabalho, trabalham em casa, a ideia é que se você tem algo num site que está fazendo comércio eletrônico, pode ser só como se fosse uma publicidade, um anúncio. Eu me lembro, meu exemplo é Stephanie's Homemade Quilt. São esses acolchoados feitos à mão. Eu vou dizer, ela coloca e diz, eu vou estar nessa feira no mês que vem. Isso não é publicidade. Então, a diferença entre jurisdições e como regulamentamos o comércio é muito diferente entre países. Nós temos no Canadá, por exemplo, regulamentos por província e não federais. Então, você pode ser o único, dono, o negócio é só você e você não precisa, se você é autônomo, não precisa ser uma empresa no Canadá. Às vezes parece que a sociedade civil está contra o GAC, mas eu acho que não. Eu acho que nós juntos ver vocês como governo a determinarem o que deve ser. Então, há várias coisas que as jurisdições devem saber, como, por exemplo, os cachorros de rua, e tem alguém que vende os cachorros de rua. Então, isso é uma, isso vocês que têm que saber como fazer. Fala Manal Ismail, muito obrigada, Stephanie.
Esse é um assunto de interesse, temos discutido muito, e o Guaki quer fazer recomendações ou ser mediadora, sem entrar nas operações do dia a dia. Tivemos essa discussão também com a diretoria em uma reunião, e vamos tê-la também, é uma reunião aberta, e vamos passar para o próximo item. Kathy Kleinman, agora é um prazer estar aqui. Vou voltar para a primeira parte do grupo não comercial, no começo da ICANN. Eu, há tempo que estou aqui, me pediram que apresentasse a perspectiva desse grupo sobre a liberdade de expressão em nomes e domínio. O que esse grupo defendeu é que os nomes de domínio pertencem a todos e que são utilizados para como forma de liberdade de expressão. Utilizamos para falar sobre com o governo, sobre educação, de temas políticos, pessoais, comerciais. Somos uma organização, somos membros nesse grupo em que utilizamos nomes e domínios para publicar informação sobre trabalho étnico, religioso, gênero de consumidores. E são as ideias e as comunicações ou que passam pela internet desde a nossa organização e através do nome de domínio. Então, o nosso grupo, NCSG, acredita que há nomes e nomes de domínio jurisdicionais certos, como, por exemplo, Sun, Apple, Orange, Tide, Smith, Wendy, inclusive McDonald's, que são nomes bem comuns de pessoas, termos bem comuns, Sol, etc. E também são marcas. Então, o nosso grupo tem trabalhado por termos políticas justas na ICANN, que criem regras justas para a alocação de nomes para todas as expressões comerciais e não comerciais. Que seja uma alocação justa e que proteja o setor não comercial, os direitos não comerciais, os direitos também de marcas autorais. E queremos discutir sobre essa questão com a presidente, sobre os mecanismos de proteção de direitos no grupo de elaboração de políticas, um dos PDPs na GNSO, que faz políticas para os novos domínios de topo e também para os existentes. Há uma série de pessoas que estão aqui presentes. Levantem uma mão, por favor, para mostrar quem vocês são. Então, temos aqui pessoas com quem vocês podem falar sobre SPDP. E também gostaria de falar sobre um balanço equitativo, liberdade de expressão e outras questões que são tão interessantes para a gente. Muito obrigada. Fala Manal. Obrigada, Keife. Algum comentário, alguma pergunta? Sim. E, por favor, diga seu nome. Eu sou Proxel, sou da Polícia Sueca Nacional, represento a Europol, e no combate ao abuso de crianças e exploração de crianças. E eu concordo com a Keife. Ontem eu estive na sua reunião, eu ouvi suas perspectivas. Eu gostaria de utilizar você. O que você acha sobre os nomes de perpetradores de delitos, levando em conta que quando há interesse sexual em crianças e de abuso sexual em crianças. Muito obrigada por ter participado das nossas regiões. Nossas sessões, é bom vê-los de novo. Se é uma expressão ilegal, é ilegal. Aqui não há liberdade de expressão envolvida. Fala Manal, muito obrigada. Quem mais quer falar? Oi. Eu sou Susan Penn, eu não sou membro do GAC, mas estou aqui, queria fazer algumas perguntas. E eu me perguntava se você poderia explicar, os governos estão aqui, por que você acha que é apropriado que a ICANN seja o espaço para litigar ou questionar normas de lei de propriedade intelectual internacional? Não sei se esse é o âmbito certo para essas discussões. De onde você vem, Susan? Sim. Eu sou advogada IP, eu sou de uma companhia privada de registro de nomes. Então, eu vou voltar para o início. Fala Kathy Kleiman, você já conhece a história que o Departamento de Comércio publicou. E depois eu vou para a cerimônia de abertura e depois vamos continuar falando sobre o Green Paper e o White Paper. O Green Paper se transformou nos princípios da ICANN e desde o começo houve uma tensão entre marcas e liberdade de expressão, tivemos o direito internacional, a questão da privacidade, da aplicação da lei, tudo isso no direito internacional, e isso sim foi incorporado nos princípios fundacionais da ICANN e continuamos debatendo tendo essa questão de nomes e domínio e sobre a locação e também o cancelamento de nomes e domínio. Muito obrigada, diz Manaus. Então, já são quase as 9 e devemos ir para a cerimônia de abertura. Alguém quer comentar alguma coisa? Sim. Fala, Stephen. Farzaner, eu sei que o que eu vou mencionar é bem complexo, mas umas coisas que temos debatido é a recomendação sobre restrições. São recomendações que ajudam a ter acesso a alguns países e vemos que a diretoria da ARCA realmente não apoiou os nossos comentários sobre a adoção dessas recomendações. Então, vocês, como daqui, vocês consideram apoiar essas recomendações feitas pelo nosso grupo Fala Manaus. Muito obrigada, Kathy, Farzaner e Stephanie, também para todo o grupo NCSG por entrar em contato com o GAC. Então, concluímos aqui a reunião com o NCSG. Agora temos a cerimônia de abertura e depois teremos diferentes reuniões com diferentes grupos. Muito obrigada.